vamos mais uma vez nos dedicar a uma parcela importante e significativa da população brasileira e que vem crescendo. São os mais velhos, os mais experientes, os grisalhos, não é? O Fórum de Comunicação e Consumo para o Mercado Grisalho debaterá os desafios da comunicação e do consumo para esta parcela da população. Vão ser apresentadas pesquisas acadêmicas, de mercado, casos práticos de empresas. O evento tem como principais objetivos, então, entender os tipos de segmentação existentes atualmente, discutir a consolidação desse mercado, ressignificar a comunicação com esta importantíssima e crescente parcela da população brasileira. Você deve se lembrar, nós já falamos de outros eventos desta série, falamos do Fórum de Moradia para Longevidade, o Fórum de Talentos Grisalhos, o mercado de trabalho para essa parcela da população, a Longevity Week, que é a saúde e o bem-estar da população nessa etapa da vida. E agora a gente vai falar de comunicação e consumo. E os nossos convidados, sempre o Edgar Verblovski, que é engenheiro formado aqui pela Poli, organizador do evento. Tudo bem, Edgar? Mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo.
Vamos lá. E o professor doutor Pedro De Sante, que é psicanalista, mestre em filosofia aqui pela Universidade de São Paulo, doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, palestrante deste evento. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro, aqui é o Jornal.
Obrigado, bom dia a todos que estão ouvindo a gente.
Muito obrigado por conversar com a gente. Edgar, rapidamente, antes de perguntar algumas questões mais específicas para o doutor Pedro, qual é a proposta desta vez? Eu fiz um resumo breve do que vai ser discutido, mas qual é a preocupação em tentar adequar a comunicação e para esse grupo, para essa parcela da população?
Ela é muito importante, né? O grupo é muito grande, mais de 50 milhões de pessoas, ou um quarto da população brasileira. E o Brasil, assim como o mundo, vem tratando a questão do envelhecimento nas suas várias áreas, né? E a comunicação é fundamental. Como que as pessoas, como que esta população quer ser comunicada? Como que as empresas podem se comunicar com essas pessoas? O que toca elas e como elas não devem se comunicar? Os desafios são enormes e o universo para frente nessa área é gigantesco, né?
Uhum, uhum. Agora, doutor Pedro, comunicação é uma comunicação adequada, é a base de uma conversa importante. Queria falar em termos de reconhecimento, de discurso psicológico, enfim, qual é a importância de uma comunicação adequada para a gente tratar, né, com um determinado grupo?
Então, para qualquer grupo, naturalmente, quer dizer, o que está em jogo em toda boa comunicação é a ideia de um reconhecimento. Quer dizer, uhum, a comunicação só vai poder fazer o seu papel se você puder entrar em contato com os valores, com o repertório da pessoa que está do outro lado, né? E aí a gente vai conversar no Congresso, justamente uma das questões da gente é esse paradoxo muito grande com relação ao envelhecimento que a gente vive hoje, que é de estar de um lado no mundo que preza sobretudo a inovação, né? O novo, o brilho do novo, e considera que tudo se renova muito rapidamente, de forma que o conhecimento da tradição ele vai perdendo o valor aos olhos sociais. Ao mesmo tempo, como o Edgar falou há pouco, a gente tem uma população que está vivendo cada vez mais e em melhores condições de saúde, né? Então tem um gap muito grande a ser preenchido da vida entre aquele que vai sentindo que a linguagem contemporânea já não é para ele, né? Ah, ele já não está, digamos, no caminho da promoção profissional, uhum, ele passou numa certa curva, mas vai ter muita vida de boa qualidade pela frente, né? Então ainda é um enigma para todo mundo, né? Estamos todos aprendendo juntos como criar um mercado, uma comunicação, uma vida de qualidade para esse grupo cada vez maior de pessoas.
Agora, doutor Pedro, mas isso é um fenômeno contemporâneo, especialmente da sociedade daqui, da nossa, do Brasil? É um fenômeno que acontece também em outros lugares ou em diferentes países? É diferente a valorização da experiência
Sim,
e da
é
idade?
Claro. Aí vale aqui o meu mestrado da USP que você falou, na filosofia. A ideia é que a gente sabe que todo mundo moderno, de 1500, 1600 para cá, acabou com todas as auras, né? As auras da tradição, da família. E a única aura que realmente permaneceu nos 500 anos é a aura do novo. O novo é bom em si, né, tem um valor intrínseco naquilo que é novidade. A gente acrescenta no mundo contemporâneo, que é essa aceleração que a gente assiste no mundo moderno, hipermoderno, como a gente quiser chamar, essa ideia, além desse valor do novo, a ideia de que tudo zera a cada ano, a cada dois anos. Nossos pontos na plataforma LAF zeram a cada dois anos. E com essa ideia de que o conhecimento zera, tudo aquilo que vinha sendo, então, aprendizado, experiência, conhecimento, passa a ser socialmente menos valorizado. Claro que mais especificamente no Ocidente, nas Américas, do que na Europa ou no Oriente. Mas acho que dá para dizer que já é um fenômeno mundial. Então, cria-se essa população, então, que sabe, tem um sabe, quer dizer, o jovem confunde com muita facilidade dados, informação, conhecimento e sabedoria. Como se essas quatro coisas fossem uma só, e não são, né? O jovem tem a informação na mão com o smartphone, mas não tem conhecimento, muito menos sabedoria. Mas ele não reconhece isso, ele não olha para o idoso e diz, ele sabe da vida e vai me contar. Ele olha para o idoso e fala, velho, né? Quem sabe é o Google, né? Então existe uma desautorização, uma desqualificação social, hoje, nesse sentido, muito maior do que já houve anteriormente ou em outros lugares. E, de novo, para uma população crescente, experiente, ativa, que está bem de saúde, vai viver muito. Então cria-se um gap, de como eu falei agora há pouco, muito grande, de para onde vão, né, o que farão de suas vidas essas pessoas que estão na outra ponta da curva, num mundo que só valoriza o hipernovo.
Temos que mudar a forma de comunicar, é essa questão, né? Para falar com essa parcela da população que continua trabalhando, morando, às vezes sustentando família.
Com certeza.
Está aí, né? Não tem essa história. Agora, Edgar, você vem fazendo essa série de eventos, se a gente voltar um pouquinho para recuperar toda essa discussão. Então, é a moradia voltada para essa parcela da população. É a questão do trabalho, para, né, os talentos, os grisalhos, a questão da saúde, a questão de se inserir nesse mercado. Como é que você percebe, já com esses eventos todos tendo acontecido, fazendo um pouco essa reflexão então ao longo, como é que elas, pessoas, estão se sentindo, como é que elas participam, são ativas, querem participar cada vez mais, como é que você sente esse como é que foi a resposta deste grupo, dessa parcela da população?
A gente enxerga, eu percebi, né, e a gente vê que um desejo cada vez maior de participar, de se sentir parte, de ser reconhecido como gente importante, como gente participativa. Quer dizer, a gente percebe que as pessoas querem continuar a protagonizar em todas as etapas da vida. E a sociedade, cabe à sociedade responder a esse desejo, a essa ânsia, através de processos, de programas, de mudanças, de padrões, para receber essa parte da população de uma forma ativa. Quando a gente fala ativa, a gente sabe que, falando na área do emprego, por exemplo, que o emprego é uma coisa que tá tendendo a diminuir muito. Não é a questão só do emprego, é a questão de se sentir valorizado, é a questão de poder contribuir com algo útil, já que uma parte da vida já foi. Então, quando a gente fala de ressignificar a comunicação, ressignificar a maneira de viver, é uma coisa ampla, holística. O ser humano quer, ele é um ser integral, e ele quer ser visto de uma forma integral. A saúde que a gente tratou no último evento, passar de ser uma saúde estricto senso para uma saúde lato senso, que envolve, que amplia essa questão do bem-estar e da vida, né? Então, quando a gente fala agora de comunicação também, nós estamos falando de novo para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas sejam reconhecidas, para que essas demandas sejam levadas em consideração. Estas pessoas vão fazer parte de um grande Brasil amanhã, e elas são essenciais serem levadas em conta, né?
Sem dúvida alguma. Bom, doutor Pedro, mais algum detalhe sobre a sua apresentação? Vamos focar qual vai ser o principal destaque da sua apresentação.
Eu vou trabalhar bastante, porque é uma questão importante para o consumo. Uma parte importante do nosso consumo é para construir a nossa identidade. Nós portamos sobre nós sinais, marcas, produtos que nos tornam legíveis socialmente como dono de um certo valor social. E a velhice tem muito, o envelhecimento tem muito a ver com essa mudança de identidade. Quer dizer, sendo pessoas ativas, inteligentes, com muita coisa para fazer na vida, ao mesmo tempo a identidade irá mudar. A gente não pode negar também que há dificuldades maiores físicas, dificuldades maiores de valor social, e é preciso, o que o Edgar falou, uma ressignificação da própria identidade, né? A pessoa que tenta manter a sua identidade de adulto para sempre, ela vai tender a praticamente não suportar isso e deprimir, né? Uhum, é preciso entrar em contato com uma nova identidade, com um novo, há um luto a ser feito de coisas que sim estão passando, sim estão sendo perdidas, e esse luto é condição para a construção de uma nova identidade, de um novo engajamento, de um novo futuro. Né? Crianças têm passado, idosos têm futuro. Mas para você poder processar isso, é preciso fazer o luto. Você não pode se agarrar naquela identidade, imaginando que será a mesma pessoa pela vida adentro. É preciso renunciar e processar isso no luto. Uhum.
Muito bem, muitos outros temas serão abordados. Edgar, mais alguns temas deste evento, eu gostaria que você contasse para a gente, para no final a gente passar, então, claro, a gente vai publicar essa nossa entrevista na íntegra, e aí vai ter o acesso, o link, para que as pessoas possam com calma ainda fazer a sua inscrição, Fórum Mercado Grisalho, tudo junto.com.br, e as informações todas. Mas mais alguns temas que serão tratados?
Sim. A professora doutora Gisela de Castro, por exemplo, vai abordar as imagens dos velhos na publicidade ontem e hoje. Uhum. Depois nós vamos ver também o mercado grisalho nas pesquisas acadêmicas da ISPM, os idosos e as tecnologias móveis de monitoramento da saúde, a incomunicação com o consumidor grisalho, coisas que a gente já estava falando um pouco agora, os boomers, a geração esquecida, a segmentação do mercado grisalho com mais pesquisas, os idosos no universo digital, quer dizer, até os idosos empreendedores. Quer dizer, é uma visão bastante ampla, uhum. E ela é voltada para quem? Para publicitários, para pessoas da área da propaganda, para executivos de marketing, para os influenciadores digitais, para todas aquelas pessoas que estão trabalhando com o futuro, quer dizer, com essas 50 milhões de pessoas que amanhã precisam de produtos e serviços que sejam adequados para eles. Então, essa grande parcela da população ainda são relegada. Eu acho que vai ser um grande evento, vai trazer muitos insights para todos os participantes, e eu acho que vai ser muito rico.
Muito bacana, estão todos convidados, Fórum Mercado Grisalho, tudojunto.com.br. Eu quero agradecer Dr. Pedro De Santi, psicanalista, mestre em filosofia aqui pela USP, palestrante deste evento. Obrigada, viu, Dr. Pedro?
Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia, Edgar. Obrigada mais uma vez por trazer esse tema aqui para o ouvinte do Jornal da USP no ar. Excelente evento para vocês. Obrigada.
Obrigado e um bom dia para vocês. Obrigado.